começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Pentei na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Muito boa tarde. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional Alto Solimões, Nacional Amazônia e toda a rede nacional de rádio. Você que navega na ebc.com.br, estamos juntos com os comentários do Jorge Ramos e do Jorge Vanburg, na mesa de áudio o Vinícius Sampaio, central técnica Zé Roberto e Joca Sanz, na produção Luiz Cabeça Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Fazendo sempre você feliz com o futebol aqui na Nacional, o microfone esportivo do Brasil. E a gente começa o programa No Mundo da Bola de hoje, falando de Campeonato Brasileiro.
Campeonato Brasileiro Série A.
E o Palmeiras venceu o Botafogo por 2-0 nesta segunda-feira em São Paulo, em jogo válido pela penúltima rodada da competição. Aliás, fechando a rodada de número 37. Lembrando que a rodada de número 38, no próximo final de semana, domingo, todos os jogos no mesmo horário a princípio. O repórter Rodrigo Ricardo traz as informações do Verdão e do Glorioso aqui em No Mundo da Bola. Fala, ligado!
Rodrigo Ricardo.
Na despedida de Zé Roberto, com 43 anos do futebol, quem ganhou o presente foi a torcida do Palmeiras. O Verdão bateu o Botafogo por 2-0, gols de Dudu e Keno. Com o resultado, o Palmeiras pulou para a segunda colocação do campeonato, com 63 pontos. Na próxima temporada, em 2018, o Palmeiras será comandado por Roger Machado. E o atual treinador, Alberto Valentim, falou sobre o seu sucessor.
É um cara que eu conheço já há anos, já trocamos livros, já trocamos, enfim, já batemos papo numa outra vez que eu fui a Porto Alegre, onde tomamos um café e batemos papo sobre futebol, enfim. Esse planejamento vai ser, a gente vai definir ainda as datas certinho para a gente conversar, para eu procurar, como eu fiz com os outros treinadores que chegaram, acelerar esse processo de conhecimento dos jogadores, individualmente falando, do clube, enfim. Eu vou procurar ajudá-lo da melhor maneira possível.
Além do jogo, o Botafogo perdeu Bruno Silva, João Paulo, Gilson e Rodrigo Pimpão para a última rodada do campeonato. Todos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. No próximo domingo, o time do técnico Jair Ventura encara o Cruzeiro no estádio Nilton Santos.
A gente vem entrando, mas a gente não vem conseguindo alcançar os nossos objetivos. Mas nem sempre a final de campeonato você vence. Você faz o seu melhor, mas nem sempre consegue o resultado. Mas é a última, é a que nos resta. E a gente vai entrar como entramos em todas, mas ter que fazer alguma coisa diferente para conseguir essa classificação. É isso que a gente tem que levar para essa partida decisiva.
Em oitavo lugar no campeonato, o Botafogo soma 52 pontos e vai torcer por tropeços de Vasco e Flamengo na última rodada para conquistar uma vaga na Libertadores. Já o Palmeiras vai até Curitiba, onde enfrenta o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Muito obrigado, Ricardo, pelas informações, dando sequência ao noticiário envolvendo Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, enfim, um balanço, um rescaldo da rodada número 37 está chegando com muito mais para você, o de peso.
Muito boa tarde, meu amigo Ricardo Mazella, um forte abraço para você, para todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Vamos destacar a Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol, um pacotão do que aconteceu na penúltima rodada, 37ª, que teve encerramento nessa segunda-feira. O Palmeiras venceu o Botafogo por 2-0 com gols do Dudu e do Keno na despedida de Zé Roberto, última partida dele jogando no Allianz Parque. Ainda tem mais uma rodada de Campeonato Brasileiro, o Zé Roberto está se despedindo do futebol. Lembrando os resultados desta penúltima rodada, o Sport no Maracanã venceu o Fluminense por 2-1, o São Paulo foi até o Couto Pereira e bateu o Curitiba por 2-1, rodada inclusive dos visitantes. O Vasco foi até Belo Horizonte e bateu o Cruzeiro 1-0, Corinthians e Atlético Mineiro no jogo da entrega do troféu do Campeonato Brasileiro para o Timão, 2-2, o Grêmio empatou com o Atlético Goianiense jogando na Arena na Grêmio, 1-1, o Vitória rebaixou ao vencer a Ponte Preta dentro do Moisés Ucarelli em Campinas por 3-2, na ressacada o Avaí venceu o Atlético Paranaense por 1-0, o Santos foi até o Rio de Janeiro e bateu o Flamengo no Luso Brasileiro 2-1 e a Chapecoense foi até Salvador e venceu o Vitória por 0-1. Corinthians é o primeiro campeão, 72 pontos, em segundo Palmeiras 63, em terceiro Grêmio 62, em quarto Santos 62, em quinto Cruzeiro 56, em sexto Flamengo 53 pontos, fechando G7 o Vasco da Gama com 53 pontos ganhos. Lá embaixo, zona de rebaixamento, Sport tem 42, Avaí 42. Já rebaixados, Ponte Preta 39, Atlético Goianiense com 35 pontos. Os artilheiros do campeonato, Henrique Dourado e Jô tem 18 gols, o André logo atrás com 15 gols. A rodada derradeira desse Campeonato Brasileiro, última rodada 38ª, a princípio marcada toda para o domingo às 5 da tarde. Teremos no Engenhão Botafogo e Cruzeiro, em São Januário Vasco da Gama e Ponte Preta, na Vila Belmiro Santos e Avaí, no Morumbi São Paulo e Bahia, no Independência Atlético Mineiro e Grêmio, na Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Palmeiras, na Ilha do Retiro, Sport Corinthians, no Barradão em Salvador, Vitória e Flamengo, no Olímpico em Goiânia, Atlético e Fluminense, e na Arena Condá teremos Chapecoense e Curitiba. Tá certo, Mazella? Forte abraço pra você e pra todos os ouvintes que seguem ligados nesse programa No Mundo da Bola.
Tá certo sim, Brunão. Obrigado pela presença mais uma vez aqui no programa No Mundo da Bola. E começando o programa 5, dando sequência ao programa, mas começando a pesquisa, quando são 5 da tarde, 11 minutinhos, quero cumprimentar Luiz Ferreira Cabeça, o nosso cabecinha, a respeito da pesquisa para a galera participar, hein, Luiz Ferreira?
Boa tarde para você, Ricardo Mazella, os ouvintes ligados aqui no programa No Mundo da Bola. Amigo ouvinte, mande seu recado pra gente. Você pode ir no facebook.com/Rádio Nacional Rio, no Twitter, no @BBC Esporte, no nosso WhatsApp, 21 99784 9503, 21 99784 9503, ou dá uma ligada pra gente, código do Rio de Janeiro 21 21 17 69 18 ou 69 19. Responde pra gente: quem vai ficar com as últimas vagas no G7, na zona de classificação para a Libertadores da América? Flamengo, Vasco, Botafogo, Chapecoense ou Atlético Mineiro? Lembrando, Mazella, duas vaguinhas para 5.
Tá certo, então. Você manda a sua opinião, se quiser fazer uma pergunta para o Jorge Vamburga e Jorge Ramos também, fica à vontade. Esse é o caminho, mas se quiser participar de outra maneira, só mandar o seu recado. Estamos aqui com o maior carinho para recebê-lo. Se o Luiz Ferreira me permitir, dando boa tarde para o Jorge Ramos, depois para o Jorge Vamburg, não responder em relação a essa pesquisa. Eu conversava no departamento de esportes com o Jorge Ramos, com a galera toda lá, e é o seguinte: o Flamengo está viajando com 3 goleiros, né? O Thiago, o César e o Muralha. Eu queria que você desse a sua opinião. Vai chegar o Rafael Monteiro com o Mengão daqui a pouco, mas eu queria a opinião sobre isso, sobre esse tema. Boa tarde, o comentarista que não deixa dúvida. Jorge
Ramos. Muito boa tarde, Ricardo Mazella, Vamburg, boa tarde a todos os amigos que estão ligados aí no programa No Mundo da Bola. Olha, a situação do goleiro Alex Muralha é uma situação muito delicada, porque ele passa por um momento muito instável na carreira e nas últimas vezes que jogou acabou, né, fazendo uma atuação muito abaixo daquilo que se espera de um goleiro para, né, o Flamengo, um goleiro, né, em nível de seleção, como ele já foi um dia. Agora, o que estão fazendo? Eu acho que é um exagero, né? Até uma certa maldade.
Tô contigo.
Né, em relação a ele. Ele foi muito mal nessa última partida. Ele sabe que não está no bom momento. Tentou uma jogada em que ele poderia evitá-la, inclusive. Ele poderia ter chutado diretamente para fora, mas preferiu tentar um drible. Acabou sendo muito infeliz. Então, se soma-se tudo isso, né? As decisões que ele toma e toma em momento errado. Agora, esse jogo decisivo que o Flamengo vai fazer, o Flamengo está numa situação complicada. Por quê? Um dos goleiros não joga há quase 2 anos. Né? E o Thiago também é outro jogador que vem de parado, vem de confusão.
E joga pouco.
E joga pouco. E é muito jovem também. E o Muralha que está numa péssima fase. Então é uma situação muito difícil. Agora, se fosse o técnico Reinaldo Rueda, junto com os jogadores, daria força ao Muralha. Porque a situação ficou um castigo muito grande ao jogador, né? É uma pena muito grande que está se impondo ao jogador. Então, eu acho que nesse momento a força dos seus companheiros é o moto contínuo, é aquilo que vai despertar a possibilidade dele fazer uma atuação onde ele pode até se redimir. Está lançada a sorte, porque do jeito que foi colocada essa situação, ele foi para o aeroporto, foi hostilizado por torcedores, fica muito mais complicado dele atuar. Né? Então é uma situação difícil, mas eu daria força ao jogador.
17 horas, 15 minutinhos, você curtindo, acompanhando o programa No Mundo da Bola, pela Nacional Rio, Brasília, Alto Solimões, Amazônia e pela ebc.com.br. Vamos dar uma esticada a Brasília, onde está o comentarista nacional, o equilíbrio da Nacional, o Boa Tarde de Jorge Vanburg. Fala, Jorginho.
Boa tarde, Mazella. Boa tarde, Jorge Ramos, Luiz Ferreira, ouvintes da Nacional em todo o Brasil. Muito boa tarde. Bem, mas ela, em relação ao Muralha, estou aqui lendo no portal Futebol Interior aquilo que o Jorge Ramos acabou de dizer. Ele foi hostilizado no embarque do Flamengo para Barranquilla, ouviu xingamentos e ameaças. O título da matéria é exatamente esse. Flamengo embarca para a decisão na Colômbia e torcedores hostilizam o Muralha. Flamenguistas que esperavam o elenco no aeroporto apoiaram atletas, mas quando o goleiro desceu do ônibus, ouviu xingamentos e ameaças. E diz a matéria que, inclusive, o Muralha encarou esses torcedores. Mas aí veio a polícia e impediu que houvesse um incidente maior. E tudo isso ocorreu em meio a ofensas e palavrões. Escutou até, diz aqui a matéria do Futebol Interior, escutou até um torcedor sugerir: vá para o Vasco. Então parece que ofensa maior não poderia haver, né? Então, a situação é a seguinte: na minha opinião, o Muralha não deveria nem ter embarcado para a Colômbia, não deveria ter ido para... O Muralha deveria ter sido dispensado e ter sido colocado em férias já após o jogo de quarta-feira contra o Santos, porque é insustentável a situação dele. Imagine se o Rueda escala o Muralha e o Flamengo perde lá em Barranquilla, mesmo que não seja com uma falha dele, mas principalmente se for com uma falha dele. Então a situação é insustentável. O Flamengo, como eu disse ontem, é um caldeirão que está em ebulição, ou um vulcão, pior ainda, que está prestes a explodir e vai explodir se for eliminado da Copa Sul-Americana e não conseguir a classificação para a Libertadores do ano que vem no Campeonato Brasileiro. E isso pode acontecer. As possibilidades de que isso aconteça são grandes, porque pela classificação que nós vemos na tabela. Então, a torcida do Flamengo está em polvorosa, ela não se contém mais, não quer saber mais do Muralha. Ela persegue o Muralha há muito tempo, persegue outros jogadores, Muralha, o Márcio Araújo, o René. Agora o René é outra vítima dessa perseguição. Então é muito difícil controlar a torcida do Flamengo. E se o Flamengo não conseguir a classificação lá em Barranquilla, a situação vai ficar muito pior. Então o Muralha está sendo vítima dessa perseguição, ele realmente falhou, mas para preservá-lo, eu acho que o Flamengo deveria afastá-lo do elenco, deveria tê-lo colocado já de férias para resolver a situação dele no ano que vem. Ele não deveria ter viajado à Colômbia. É um risco muito grande.
Tá certo, então. É uma questão realmente complicada. A partir do momento, 17 horas, 18 minutinhos, que a comissão técnica do Flamengo determina que 3 goleiros viajem, eu acho que decretaram a sorte dele, não é isso? Até porque, senão, olha só, como ele vai levar um cara que está vindo de contusão e antes disso é garoto, quase não jogou, e o outro há 2 anos, que é jovem também, e não joga. A partir desse momento que 3 embarcam para Barranquilla, a confusão está formada, mental, psicológica, e a indecisão é total.
É, o problema é que o Rueda vai ter que resolver. Agora, se ele foi, ele é o que está mais pronto, vamos dizer assim, em relação aos outros 2 jogadores.
Fisicamente, talvez, mas tecnicamente aí a questão,
não,
né?
Tecnicamente não, mas um está 2 anos sem jogar e o outro vindo de uma contusão, está parado há meses. É uma situação complicada.
Então, de forma objetiva, você escalaria o Muralha?
Eu escalaria o
Vamburgo, você escalaria não. Quem, Vamburgo? De forma objetiva.
Eu não escalaria nem para, como eu disse, eu não escalaria nem para a viagem.
Você botaria o César ou o Thiago, então?
O César, eu colocaria o César, porque está treinou, mas aí, eu sabe acho que ele está preparado para entrar.
Sabe o que vai acontecer? O César vai para o gol. Se ele falhar e o Flamengo foi eliminado, ou se o Flamengo foi eliminado, botou o César no gol com 2 anos de... Entendeu? Não tem, é uma situação que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se botar o Thiago é a mesma coisa, se botar o Muralha é a mesma coisa, então... Nessa situação de caos total...
É jogar a camisa pro alto quem pegar.
Quem pegar a camisa.
Tá legal, então. 17 horas, 20 minutinhos. Antes do break, Luiz Ferreira, o que você está viajando pela internet? O que você está vendo?
Mazela, primeiro eu vou registrar aqui a participação dos nossos ouvintes aqui na Rádio Nacional, no programa do Mundo da Bola. A Neide Campos manda um abraço para toda a equipe.
Oi, Neide!
O Watson Araújo, ele corneta. Quem vai ficar com a vaga na Libertadores são... Flamengo e Vasco. Tirou o Botafogo. Considero o Machado tá se coçando lá.
É, mas o Botafogo tá mal.
É o Neide Campos ou é a Neide?
Neide Campos.
Neide. Não é o Neide Campos. Tá é certo. A Neide Campos. Nome e sobrenome da nossa querida Neide Campos. Tá sempre com a gente aqui no programa. Manda um abraço e um beijo para você, Neide. Se fosse o Neide Campos, seria um abraço para o Neide Campos. Mas é a Neide.
E já que a gente estava falando em goleiro, a gente falou do Alex Muralha, mas ela, um goleiro bem conhecido da torcida do Flamengo, anunciou a aposentadoria hoje, goleiro Júlio César, disputou a Copa do Mundo como titular 2010 e 2014. Ele anunciou a sua aposentadoria para o fim da temporada.
Qual a idade dele você tem aí?
A idade do Júlio César, eu vou pesquisar aqui rapidamente, mas é.
Não sei se ele já tá. Deve ter uns 38, 39.
Ele já tem uma certa idade, ele é contemporâneo ao Juan do Flamengo. O Juan tem.
40.
Tem 38.
É, 39, tô em 38 anos, é por aí.
O Júlio César tem 38 anos, ele é de 3 de setembro de 79.
Uma carreira vitoriosa, né? Né, Jorge?
É, de uma certa forma, sim. Vitoriosa. Agora é uma passagem na seleção.
Queimada também.
Queimada com aquele
7-1. Mas não chega nem a metade do Muralha.
Mas ele sempre foi um bom goleiro.
É verdade. E sabia jogar com os pés, né? Ele tinha habilidade, inclusive.
Teve um grande momento na Internacional de Milão, quando ganhou a Champions League e o Mundial Interclubes, comandado, sabe por quem? José Mourinho.
É verdade, o único título que ele não conquistou foi campeão do mundo, né? Pela seleção brasileira, o resto, Copa do Mundo. Então tem uma carreira vitoriosa. O próprio Zico também ganhou tudo como jogador de clube, mas como seleção faltou o título mundial. E como Zico, outros grandes jogadores que não tiveram a mesma sorte. Em compensação, alguns caneludos foram campeões do mundo.
Essa questão do Zico não ganhar a Copa do Mundo, dane-se a Copa do Mundo.
Tá certo, então. 17 horas, 5 da tarde, 22 minutinhos. Já voltamos com muito mais aqui no programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Qual é a diferença final entre nós, eu e você? Física, mental, sensorial, emocional. Quem tem pernas, mas não sabe andar. Quem tem olhos, mas não sabe ver. Quem tem ouvidos, mas não sabe ouvir. Ou quem não tem, mas sabe fazer. Diferente de você, a diferença é querer é lutar pra ter. Com a coragem de vencer, o que adianta o poder? Pra quem não sabe fazer, o IBDD é o poder de saber fazer. Pra quem não pode poder, e transforma o viver.
IBDD, Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A diferença a seu favor.
Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
No Mundo da Bola.
Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol aqui na Nacional 17:25. Você curtindo o programa No Mundo da Bola. E voltamos com o programa. A hora de chamar o quê, Vinícius? Estádio, Vinícius.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
O presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Paulo Vanderlei, vai convocar uma nova Assembleia Geral Extraordinária para pôr fim à polêmica a respeito da participação de atletas no colégio eleitoral da entidade. O evento será no dia 6 de dezembro. Essa informação foi publicada pelo Globo Online e Globoesporte.com. que confirmou com o presidente a realização da votação e também a data a ser divulgada oficialmente. Na semana passada, durante a votação de vários pontos da reforma do Estatuto do Comitê, o ponto mais polêmico foi aquele sobre o estabelecimento de quantos atletas poderiam tomar parte em decisões fundamentais, como a eleição do presidente. Havia uma proposta fixando essa participação em 5 e outra em 12. No momento da eleição, acabou havendo um empate em 15 a 15. Foi quando o presidente da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, Alaor Azevedo, sugeriu que, como Mufarege estava ausente, seu voto não fosse contado. Com isso, o placar ficou 15 a 14, a favor dos dirigentes que desejavam restringir a participação dos atletas a apenas 5. Essa decisão causou protestos, não só por parte da CBRU, como de entidade desportiva, como Atletas pelo Brasil. Portanto, nova reunião para tratar dessa polêmica e vamos ver como é que vai ficar o resultado disso.
Valeu, obrigado, Wagner, pelas informações, trazendo o Momento Estádio aqui no programa No Mundo da Bola. E depois do estádio, vamos continuar com o programa Nacional na Copa. Quem pinta é o repórter Maurício Costa, trazendo as últimas da Copa do Mundo.
Nacional na Copa, com Maurício Costa.
A cada dia que passa, a Copa do Mundo fica mais perto. E nesta semana, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, apareceu em um vídeo oficial da entidade promovendo a competição. Infantino começa o vídeo dizendo que a Rússia é um país plural e que vai receber os torcedores de braços abertos. No meio da fala, o presidente enfatiza a questão do jogo limpo, o fair play. Primeiro falando dos testes antidoping nos atletas antes e durante a competição. Recentemente tivemos o caso do peruano Paolo Guerreiro, que caiu no doping em teste positivo para o uso da substância benzoilecgonina, um metabólico da cocaína. Doping no futebol, principalmente em Copa do Mundo, é algo que, podemos dizer, consegue ser controlado. Agora, a outra questão de jogo limpo citada por Infantino é um problema recorrente na Rússia, a discriminação racial. E o presidente da FIFA falou sobre o assunto. Sobre a discriminação racial, é um tema de alta prioridade e nós vamos assegurar de que não tenhamos nenhum incidente. Mas, se acontecer algum, teremos pela primeira vez em uma Copa do Mundo um procedimento de 3 etapas, quando um árbitro pode parar um jogo ou até suspender uma partida se houver discriminação racial. Os incidentes não serão tolerados e vamos ser muito firmes quanto a isso. Portanto, O que esperamos é o jogo limpo na Rússia. Apesar de Infantino ter enfatizado a pluralidade da Rússia, episódios de discriminação racial são comuns no país da Copa. Recentemente, Guilherme, brasileiro naturalizado russo, sofreu. O goleiro do Lokomotiv Moscou e da seleção russa ouviu da torcida adversária em um jogo do Lokomotiv uma música que dizia: "Banana, banana mama, pra que diabos a seleção russa precisa de um macaco?" O SOVA, Centro Russo de Informações sobre Direitos Humanos, em parceria com o grupo europeu Antidiscriminação FAIR, divulgou que de junho de 2016 até maio de 2017 foram registrados 89 casos de racismo, xenofobia ou homofobia no futebol da Rússia. Há uma preocupação grande dos organizadores da Copa do Mundo, das autoridades e também da imprensa russa para que os episódios de racismo finalmente sejam superados no país da Copa.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018, é aqui na Nacional.
Ricardo Mazella.
Tendo você feliz com o futebol aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Vamos a Brasília, eu queria a opinião do Jorge Vamburgo em relação a esse tema sobre racismo, as declarações chapa branca, e não poderia ser diferente, do presidente da FIFA. O que você pode dizer?
Mas ela, na verdade, os russos nunca gostaram muito de estrangeiros. Essa aqui é a realidade. Isso é uma questão cultural, tem componentes culturais, religiosos, etc. Já não gostavam antes da Revolução Russa de 1917 e passaram a gostar muito menos depois da implantação do comunismo no país. Eu estive lá durante o comunismo, em 1991, da era o regime comunista, e eles realmente não faziam a menor questão de mostrar simpatia por estrangeiros. Eles realmente tratavam mal os estrangeiros. Eu estive lá com um grupo de jornalistas acompanhando o então presidente eleito Fernando Collor. Nós fomos muito maltratados na chegada lá pelos funcionários do comitê de imprensa, que fecharam tudo assim que nós chegamos, fecharam tudo para não dar nenhum café para a gente e foram embora. Então eles têm uma verdadeira aversão por estrangeiros. Isso é claro que eles vão ter que lidar com isso agora na Copa do Mundo, vão ter que pelo menos fingir que gostam de estrangeiros. Agora, e tem mais uma coisa, o racismo lá na Rússia é um componente desse fator cultural geral da Rússia, entendeu? Porque a gente sabe que eles não gostam de estrangeiros, não gostam muito de judeus, não gostam de negros, tudo isso. Então a FIFA vai ter que lidar com essa, eu acho, uma boa medida que haja punições severas se houver manifestações racistas. Mas que o fato existe lá, é um componente cultural, está enraizado na cultura do povo russo, isso existe.
O Vamburgo praticamente disse tudo, é uma situação que pode ocorrer. Muitas manifestações nos estádios do mundo inteiro racistas acontecem, aqui no próprio Brasil, que é um país miscigenado de uma forma geral, mas as manifestações estão aí presentes. E na Rússia não vai ser diferente. Agora vai restar saber quais serão as providências tomadas. O Infantino disse que vai parar o jogo, dependendo da situação, pode parar o jogo, pode punir severamente. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, que esse risco na Rússia é muito grande, não tenha dúvida.
É verdade. Só para completar o que o Vamburgo falou do racismo, quando ele foi lá, eu fiz vários torneios na época de basquete, vôlei, era comum aqui no Brasil ter torneios de basquete, amistosos, preparatórios para a Olimpíada, enfim, que vinha muita União Soviética, vinha o México, vinham os times já tradicionais aqui. Rapaz, todo mundo dava entrevista, e a nossa entrevista era sobre o quadra, sobre bola, sobre esporte, não tinha nada a ver com política, era União Soviética ainda na época. Rapaz, os caras chegavam com o cara amarrado no Maracanãzinho, ou outro ginásio qualquer, o Ibirapuera, que São Paulo fazia também algumas vezes, lá no Mineirinho. Eles vinham com o cara amarrada, não davam um sorriso e nem pensar em entrevista. A gente falava, não, entrevistar sobre o jogo contra o Brasil, né? A União Soviética era campeã olímpica, tinha um timaço, poxa vida, né? mas não tinha jeito. O técnico era um Bacholinha, nunca mais o nome dele, era um famosésimo, um dos maiores técnicos da história do basquete mundial. Era um Bacholinha, cabeça branca, um mau humor do cacete. Mas ele é Bacholinha, mas mandava muitos grandalhões. E realmente, a gente não conseguia, viu, Vamburgo? Ouvir nada. Era falar, o time tá bem, tá preparado, o que você acha do Brasil, no jogo? Nada, cara, era incrível isso.
É, tem esse aspecto também.
O Vamburgo foi lá e eu aqui.
É
incrível, fala esse aspecto, fala.
E a Copa da Rússia tá aí para dizer, é claro que tá, toda uma preparação feita de anos, de trabalho, justamente para recepcionar a quantidade de estrangeiros que vão estar presentes, as seleções, isso tudo está sendo trabalhado, mas mesmo assim há um grande risco.
É verdade, e nesta quarta-feira tem decisão da Copa Libertadores da América. O repórter Juliano Justo traz as últimas do Tricolor, o Tricolor dos Pampas, para a gente. Fala, Juliano.
Juliano Justo. A delegação Tricolor já está em Buenos Aires para a grande decisão da Libertadores. O grupo chegou à capital argentina no final da noite de ontem. Antes do embarque em Porto Alegre, a torcida fez uma grande festa para se despedir e desejar boa sorte à equipe. O lateral esquerdo Bruno Cortes ressalta a importância desse incentivo.
Energia boa, saímos de Porto Alegre, a torcida nossa fez uma festa linda. Isso aí nos motiva cada vez mais para fazer um grande jogo. Sabemos que vai ser um jogo difícil, mas nossa equipe está preparada, o professor Renato já conversou com a gente e está todo mundo pronto para esse grande jogo.
Em relação à equipe que deve ir a campo, os gaúchos realmente não contarão com o zagueiro Kenneman. A Conmebol rejeitou o pedido gremista de anulação do cartão que retirou o jogador da final. Mesmo sem a confirmação do técnico Renato, o substituto deve ser o Bressan. Para o meia Ramiro, essa mudança não deve ser problema para a equipe.
Está preparado, acho que não tem que dar conselho nenhum. Ele é um cara que tem muita experiência aí, já jogou em diversos clubes, já disputou diversas partidas importantes, então sabe bem o que tem que fazer, está preparado para isso. E se for designado para jogar ali ao lado do Jeromel, vai dar conta do recado. Mas a gente não costuma lamentar as perdas, ainda mais num momento como esse, né? A gente tem que enaltecer o grupo, enaltecer os jogadores que tem para suprir essa falta, que eu tenho certeza que vão se dedicar ao máximo para dar o seu melhor e ajudar o Grêmio.
A divulgação oficial da equipe gremista deve acontecer apenas alguns momentos antes do jogo. Mas será uma grande surpresa se o Renato Gaúcho mandar a campo uma equipe diferente dessa. Marcelo Groi no gol. A zaga deve ter aí Edilson, Jeromel, Bressan e Bruno Cortes. O meio de campo com Jailson, Arthur, Ramiro, Luan e Fernandinho. E no ataque o Lucas Barrios. O único compromisso oficial de hoje do grupo gremista lá na Argentina é um trabalho de reconhecimento do gramado do estádio La Fortaleza, local da grande decisão de amanhã. De São Paulo, Juliano Justo.
Ricardo Mazzella.
Fazendo você feliz com o futebol. Obrigado, Vinícius Sampaio. Estamos juntos mais uma vez. Antes de chamarmos Luiz Ferreira com mais informações do plantão, eu queria saber o que pensa Jorge Ramos e também o Vamburgo em relação à decisão de amanhã, porque eu tenho a impressão, e eu fiz o jogo, eu narrei o jogo aqui para a Rede Nacional de Rádio, eu acho que o Grêmio criou um grande anticlímax sem a menor necessidade. A arbitragem teve falhas? Teve sim. Mas o time argentino não bateu, não criou problema. E eu falei, eu nunca vi um time argentino tão bem comportado na minha vida como foi o Lanús. E o Grêmio tumultuou, eu acho que criou um clima desnecessário, Jorge, para ele lá.
A Libertadores tem essas situações. E sempre nós brasileiros reclamávamos muito, né, do comportamento das equipes da Argentina, do Uruguai, principalmente. Agora se deu justamente o contrário. Agora eu acho que nesse primeiro jogo, pelo menos em uma situação, o Grêmio foi prejudicado. O segundo pênalti, aquele pênalti no final.
Os 47.
Ali, para mim, foi muito claro, né, aquela situação.
Já é empurrado.
Mas o juiz não marcou, houve muita reclamação e criou esse clima ruim para o jogo da volta. Tanto que há declarações já do presidente do Lanús a respeito, né, dessa situação, de como foram maltratados aqui no Brasil, né, especificamente.
Não sei
em
se foi mal. Os torcedores jogaram morteiro, foguete na porta do hotel.
Foram
aquela palhaçada que não resolve nada e não vai receber nem, nada. Então o cara aproveita, já que
levou... Aí ele cria o clima, porque precisa também desse clima para essa partida que eu julgo ser uma partida extremamente difícil. Não tenha dúvida disso. A torcida vai estar em cima. Vai ser uma arbitragem perigosa.
O Grêmio foi na Sul-Americana, pedia para tirar o Baldassi de app tirou. De vídeo, tirou. Quer dizer, então, mais um problema.
Mas a situação está criada. O Grêmio tem condição de
ser campeão? Sim.
Mas tem um clima que vai ser completamente... Se o Grêmio se sentiu mal jogando em casa, vai se sentir muito pior jogando fora.
É verdade. Ou para fechar, antes do Luiz Ferreira, meu amigo Vanburg... Se fosse reclamar da arbitragem, o Kahneman deveria ter sido expulso, o Jeromel deveria ter sido expulso, o Edilson não levou cartão amarelo, aí só pegaram, e o Acosta, sei lá, falou, você vai voltar lá, mas se esquecendo que quem começou a provocação foi o Edilson, e a edição da imagem só mostra o argentino reclamando. Para fechar, o que você tem a dizer?
Eu concordo plenamente com você, Mazella, de que o Grêmio criou um clima que não era necessário. O Grêmio ganhou o jogo, né? Vai em vantagem, pode se classificar com um empate, tem mais time, é muito mais time do que o Lanús, então não precisava focar em arbitragem, tinha que focar no futebol, deixava os erros de arbitragem para lá, porque o Grêmio ganhou a partida. Então isso aí só serve para acirrar os ânimos e tal. Então, foi uma bobagem, totalmente desnecessário isso. O Grêmio, na minha opinião, é favorito, deve ganhar o jogo. O Lanús é um time que é apenas razoável, incomoda um pouco. É aquele time ceradeira, é um Barcelona dos pobres, quer tocar a bola, ficar cozinhando ali para chegar, mas só que ele não tem Messi, ele não tem o Uruguai lá, o mordedor, o Luizito Soares, não tem o nosso Neymar, né? Não tem, enfim, não tem qualidade para fazer tentar jogar o futebol que ele mostrou lá, tentou fazer contra o Grêmio. E acho que o Grêmio é favorito, mesmo jogando lá, e deve sair de lá, inclusive, com uma vitória, na minha opinião. Nem empate, eu acredito que o Grêmio vence a partida lá.
Tá certo, então. Luiz Ferreira, e no plantão?
No plantão, já que nós temos dois vascaínos aqui presentes no estúdio, nosso querido Roberto Brandão, nosso querido Rodrigo Carvalho.
Três vascaínos agora.
Chega o Maurício Costa. Após pagar 13 milhões de euros, cerca de 50 milhões ao Vasco, por Douglas, há 4 meses atrás, o Manchester City emprestou meio-campista de 19 anos ao Girona da Espanha para que ele ganhasse experiência no futebol europeu. Até aí tudo bem. Só que ele não vem jogando, Mazzello. Está insatisfeito com a reserva e pode sair do Girona. Aí a galera vascaína começa a se exaltar. Vai voltar para o Vasco? Pelo menos por enquanto. Uma volta, um retorno ao futebol brasileiro está descartada a tendência. Se não permanecer no Girona, que é a propriedade do Manchester City, ele pode ir para um outro clube da Europa.
O Girona é primeira, segunda, décima?
Primeira divisão. É recém-promovida a primeira divisão. Está no meio da tabela, décimo lugar.
Tá bom, tá melhor que o Fluminense. Olha, décimo lugar tá bem para caramba.
A segunda do Vasco. A eleição do Vasco será investigada também pela Polícia Civil. Nesta terça-feira, a delegada Patrícia Aguiar anunciou que foi aberto um inquérito na Delegacia de Defraudações para apurar irregularidades no pleito. Segundo ela, há indícios de fraude na popular e famigerada Urna 7.
Tá certo, então. É isso aí. Registrando a presença do Rodrigo, do Brandão, do Maurição, do Vinícius, do Jorginho, do Jorjão e do Cabecinha aqui nos estúdios da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Já já a gente volta com muito mais pra você aqui no programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
Você sabia que toda vítima de acidente de trânsito tem direito a um seguro?
Nacional Serviço.
E você não precisa ser o dono do automóvel. O DPVAT é o seguro obrigatório pago todos os anos por quem tem um veículo, seja moto, carro, caminhão ou ônibus. a indenização é paga de acordo com a gravidade da vítima. Não é preciso contratar ninguém para receber o seguro. Basta entrar no site do Detran do seu estado e conferir a lista de seguradoras credenciadas. É preciso fazer o boletim de ocorrência do acidente e guardar os laudos e recibos de despesas médicas ou, infelizmente, funerárias. O envolvido ou seu dependente legal pode solicitar o seguro DPVAT até 3 anos após o acidente, e isso mesmo que a vítima não seja dona do veículo ou não saiba o número da placa. O boletim de ocorrência vai possibilitar a investigação e a localização de testemunhas. Exerça o seu direito.
Cidadania se constrói com atitude.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella,
fazendo você feliz com o futebol. É isso aí, vamos saber mais do esporte olímpico. Chega mais no Momento Estádio, Wagner Gomes.
Oriano Okimoto, ao pesar na balança as dificuldades que teria para mais um ciclo olímpico e seus projetos pessoais, resolveu parar. Aos 34 anos, a medalhista de bronze nos 10 quilômetros da maratona aquática nos Jogos do Rio de Janeiro, no ano passado, vai se aposentar. A despedida está marcada para o dia 10 de dezembro, no desafio Rei e Rainha do Mar, na Praia de Copacabana. Poliana vai representar o Brasil na disputa. A nadadora planejava a aposentadoria somente para depois dos Jogos de Tóquio 2020. O começo do novo ciclo olímpico, porém, não foi o esperado. Sem a mesma estrutura que tinha no início do caminho até as Olimpíadas do Rio, Poliana viu que não teria condições de se preparar para o desafio. Ao mesmo tempo, a vontade de ser mãe passou a pesar cada vez mais. Assim, preferiu adiantar a sua aposentadoria.
Valeu, Wagner. Obrigado pela informação. Obrigado mesmo. Dando sequência ao programa No Mundo da Bola, chega mais Mário Silva e algumas histórias da Copa do Mundo do Boletim Nacional. Copa.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Copa do Mundo Chile, 7ª Copa do Mundo, 1962. Em maio de 1960, quando os preparativos iam de vento em popa, o Chile foi pego de surpresa com um terremoto de Valdívia de 1960. Terremoto que registrou nada mais, nada menos que 9.5 na escala Richter, o maior registrado na história do mundo até aquele momento. O tremor tinha deixado 5 mil mortos e 25% da população desabrigada, além de lançar dúvidas sobre a capacidade do Chile de sediar a Copa depois da tragédia. Em face dos problemas, Dittborn pronunciou a frase que acabaria se tornando o slogan não oficial da competição. Porque nada tenemos, lo haremos tudo. Porque nada temos, faremos tudo. A FIFA lhe deu um voto de confiança e as obras terminaram em tempo recorde. Dittborn, porém, não viveu para ver o resultado de seus esforços. Ele sofreria um ataque cardíaco em 28 de abril de 62, um mês antes da Copa. O estádio de Arica foi batizado em sua homenagem. E as eliminatórias, como foram? Isso é assunto para um próximo Nacional na Copa. Até lá!
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018, é aqui na Nacional.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol, Maurício Costa estava com o Nacional na Copa, agora foi a vez de Mário Silva, que você não perde nada, 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 nada. O Flamengo se prepara para encarar o Júnior Barranquilla pela Copa Sul-Americana. Rafael Monteiro tem as informações. Fala, maneiro!
Rafael Monteiro.
O Flamengo treinou nesta terça-feira pela manhã no Ninho do Urubu e começou a viagem para enfrentar o Júnior Barranquilla da Colômbia na casa do adversário na próxima quinta-feira. E no ônibus, duas ausências foram notadas. Rafael Vaz, com dores musculares, e Everton, com lesão na coxa, ficaram de fora da lista. O volante Cuéllar, que já atuou pelo Júnior Barranquilla e conhece bem o estádio Metropolitano, local da partida, fala como é jogar na casa do adversário.
É muito presente a questão de o clima, né? Faz muito calor e muita umidade, mas a gente está preparado para isso, né? Tem que se focar no jogo, tentar fazer um grande jogo ante uma grande time que está jogando muito bem e trazer a classificação para o Brasil. É o que a gente tem no pensamento e vai ser um jogo difícil, com certeza. É, tem pressão mesmo, porque com certeza a torcida vai lutar o estádio. É, eles estão procurando também um campeonato internacional, então vai ser difícil, vai ter pressão, mas a gente está acostumado, né? É, a torcida do Flamengo é imensa e a gente sempre joga com pressão, tanto de visita como de local. Então isso aí vai ser normal para nós, tentar fazer um grande jogo e trazer a classificação.
Nesta quarta-feira, o rubro-negro faz o reconhecimento do gramado e deve encontrar um campo em melhores condições, pois às vésperas da partida está recebendo um tratamento para melhoria. O Júnior Barranquilla jogou ontem pelo campeonato colombiano e empatou em 0-0 com a América de Cali, válido pelas quartas de final da competição nacional. O time jogou sem 6 titulares. Os dois jogadores mais perigosos da equipe, Chara e Tel, foram poupados e entraram somente no segundo tempo. Em relação à meta rubro-negra, César e Muralha ficarão à disposição de Rueda. Com a má fase de Muralha, César deverá ser o titular. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella. Tá certo sim, Rafinha. Vamos em frente. Luiz Ferreira, mais informações, Luiz.
Olha, Mazella, a Chapecoense foi...
Olha, Mazella...
abraço pro nosso amigo, Pedro Ponte.
Olha, Mazella...
A Chapecoense, Mazella, foi homenageada com uma placa e uma cápsula do tempo contendo uma camisa na Colômbia. O governo de Antioquia e o Atlético Nacional, que decidiria a Copa Sul-Americana com os catarinenses, participaram nesta terça-feira de um evento para lembrar o acidente do voo da Lamia, que levou 771 pessoas à morte há um ano. A homenagem aconteceu no parque em La Unión, cidade onde ocorreu a queda do avião. Além da placa contendo o nome das 71 vítimas do acidente, assim como 6 sobreviventes, colombianos guardaram uma camisa dentro de uma cápsula que será aberta apenas daqui a 40 anos, além de mensagens desenvolvidas no evento. O Atlético Nacional esteve envolvido na homenagem. O presidente do clube, Andrés Botero Philipsborn, fez questão de destacar a união dos dois lados, Mazella.
Tá certo, então. Realmente um ano lamentável. Jorge Ramos, você fez uma declaração para a televisão hoje aqui, participando do nosso jornal, da TV Brasil. O que é que você disse na oportunidade?
Não, a questão é dessa tragédia, né, que deixou todo mundo, né, muito triste, né, com essa situação. É, tem um misto de responsabilidade, né, dessa empresa que levou. E, ao mesmo tempo, a dor... Né, que todo mundo sentiu, né, tanto próprios familiares como nós todos, né, nós tivemos colegas também que morreram no acidente. Mas chega uma hora que você tem que optar, né, a dor é inevitável, né, mas o sofrimento ele vai se transformando nessa boa lembrança desses jogadores, de todos os colegas que se foram, e a vida vai seguindo. A Chapecoense fez aí um ano de 2017 razoável, está agora, né, até com a possibilidade de classificação. Então é um renascer dentro dessa situação. Não estou nem falando das questões jurídicas que estão correndo à parte, sim, que devem ser, obviamente, estarem ali presentes nesse momento, mas é um momento de se, né, a vida, ela... Ainda bem que existe o tempo, né, para que as coisas possam serem lembradas, né, todos esses que se foram, serem lembrados com muito carinho. É isso que eu acho, né, é um momento de se, né, renascer, vamos dizer assim.
Tá certo, 17h53. Vamburgo, em relação à punição da Ponte Preta, que foi para a Segundona, O Rodrigo fez aquela tremenda numa lambança, vai ser dispensado e a Ponte Preta vai para a segunda e o estádio deverá ser interditado em Hamburg. Vamburguinho! Cadê você, Vamburgu? Maurício, estão chegando aqui. Oi?
Não tô chegando? Tô chegando ou não tô chegando?
Agora você chegou. Você chegou. Certo. Então fala.
Pois é. Então, é o seguinte, é claro que a Ponte Preta vai sofrer uma punição que pode ir de 10 a 30 perdas de mando de campo para começar, né? Essa punição, por exemplo, já foi aplicada ao Coritiba, que teve um caso semelhante, né? Quando foi rebaixado há alguns anos, a torcida invadiu o campo. O Coritiba inicialmente sofreu uma perda de... foi punido com uma perda de 30 mandos de campo. Depois, essa pena foi reduzida para 10, né? E, de qualquer maneira, causou um sério prejuízo ao clube, teve que cumprir. Agora, mais recentemente, nós tivemos o caso do Vasco. O Vasco não chegou a haver invasão de campo, mas pelos tumultos ocorridos no estádio do jogo contra o Flamengo, o Vasco foi punido com a perda de 6 mandos de campo, o que lhe custou caro nesse campeonato. Perdeu em alguns jogos, ele poderia ter se saído melhor do que lá em Volta Redonda, embora eu não tenha nada contra Volta Redonda. Acho que foi uma boa opção na situação. Mas, enfim, não há dúvida nenhuma que a Ponte Preta vai pagar caro pelos incidentes ocorridos no seu estádio. Não poderá ser de outra maneira. Pelo menos 10 jogos ela deve sofrer de perdas de mando de campo, fora outras punições, se houver, né? Caso o tribunal assim decida, né?
Tá certo, então. 17h55. Quantos são o programa? Maurício Costa está no estúdio aqui. Ou cheguei na redação mais cedo. É o 2, Vinícius, é o 2. Você faz uma projeção do grupo do Brasil, é interessante para o Jorge, dar um alô no final do programa.
Boa tarde.
Boa tarde, Maurício.
É que a FIFA, né, no site dela, né, sempre pesquisando alguma coisa da Copa do Mundo, ela tem um vídeo explicativo de como vai ser o sorteio da Copa do Mundo, né? E nesse vídeo ela faz algumas projeções, e na projeção da FIFA o Brasil fica no grupo B e pega um grupo relativamente fácil, com Costa Rica, Croácia e Japão. É um grupo fácil pro Brasil.
Isso na projeção?
Na projeção da FIFA.
Testar, tal, tudo isso,
sorteio. Eu fiz uma projeção não tão otimista assim. Eu fiz uma projeção do Brasil pegando Espanha, Suécia e Nigéria.
É complicado.
Ou se você pode tirar, a Espanha e botar a Inglaterra aí também.
Também não... complica. E aí, Jorge?
É complicado.
Boa, Maurício. Eu acho que a FIFA está assim, né, sendo muito boazinha nessa projeção. E o Maurício está muito mais real.
Mas
tá
a projeção pode acontecer.
Pode. Porque Espanha, Inglaterra.
Estão no
pote 2.
Então pode ser um ou outro.
Pode ser um ou outro. Agora, o que o Tite até reclamou essa semana é que o Brasil ele não pode pegar o Peru, por exemplo. O Peru tá no pote 2 também, mas não pode. Não pode pegar o Peru porque é do mesmo continente.
Só do mesmo continente.
Só a Europa.
Por causa do número
Exatamente.
De
seleções. Até a Europa.
O sorteio é dia 1º agora, né?
Sexta-feira, dia 1º, 1h da tarde, no horário de Brasília. A gente vai acompanhar de coladinho ali.
De pertinho, não?
Mas coladinho.
Vai ser onde sorteio?
Vai ser no Kremlin de Moscou. Rapaz, eu tava vendo a temperatura, tá fazendo... Hoje de manhã tava fazendo menos 3 graus, nevando lá em Moscou.
O problema não é só o menos 3, é o vento.
Eu tava vendo umas câmeras 24 horas ao vivo. Rapaz, o que tinha de neve não era brincadeira, não.
Isso aí é um ronco, não foi neve.
Verão, a temperatura média é 20, 22.
Complicado. Jorge Vamburgo, um abraço, hein, amigo?
Um abraço, Mazela, Jorge Ramos, Luiz.
Abraço.
Ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil, muito boa noite e até amanhã.
Tchau, irmão, um abraço carinhoso pra você, que já foi no Kremlin e não gostou. Tô contigo, Vamburgo. E você, Jorge, você não foi no Kremlin?
Não, ainda não fui no Kremlin.
No Kremlin ainda não.
Mas é uma expectativa de ir mesmo, de estar lá.
E você, Maurício, você não está pertinho, você está longinho, mas...
Por enquanto, a gente espera que possamos visitar, nós esperamos visitar o Kremlin, quem sabe...
Eu estou fazendo uma previsão que eu estarei junto com o Maurício lá.
Quem sabe ano que vem lá na Copa do
Mundo. Eu estarei narrando aqui, com certeza. Não vai mudar nada. 17h57, nós vamos fechar falando, brincando do Kremlin. Minha mulher teve agora no início do ano lá na Rússia, fez São Petersburgo, Moscou, fez esse lado. Diz que é belíssimo, lindíssimo. E o Kremlin é um negócio assim de cair o queixo. É bem bacana, é bem legal mesmo. A Rússia,
Moscou... Vai ser um dos palácios do
Moscou,
Kremlin.
Moscou, uma cidade... cidade lindíssima, diz que os metrôs, as estações de metrô são verdadeiras obras de arte, é um negócio muito legal mesmo a Rússia. Vale a pena visitar então, tomara que o Brasil visite, vença e traga a Copa do Mundo
e
pra cá.
E vai ser no verão, não vai estar tão frio assim, né?
10 graus, 12 graus, capaz de dá pra pegar uma prainha, dá uma mergulhada no rio lá, tudo certo. Cabecinha, um abraço, hein, amigo?
Outro, até amanhã.
Até amanhã. Rodrigão, um abraço, irmão. Meu amigo Brandão, quinta-feira estaremos juntos, hein? Com certeza, Índio, um abraço.
5 vascaínos, tá? 5.
É verdade, 5 vascaínos, 5 vascaínos com o nosso amigo de Brasília, nosso JW, um rubro-negro, um botafoguense e um tricolor. E o Vinícius não gosta só de futebol, tá? Não liga a mínima coisa, pra ele tanto faz como tanto fez. O negócio dele é pra São Gonçalo de moto, pegando vento na cara, na ponte Rio-Niterói. Obrigado pelo de capacete. É isso aí, muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Amanhã estaremos juntos mais uma vez no programa No Mundo da Bola e a seguir a decisão da Libertadores, Lanús e Grêmio, com a transmissão de toda a Rede Nacional de Rádio. Tchau, tchau.
Da bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.